a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. No NBB das Minas, normalmente recebemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Mas o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, pois vamos falar do grande evento esportivo que está rolando nesse momento, os Jogos Olímpicos, e de saúde mental. Está no ar o NBB das Minas, eu sou a Paola e serei a sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBAdasMinas, e pelo Instagram, @NBAdasMinasPod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF, que agora está na semifinal, e da WNBA. E temos um lembrete importante. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. E, como sempre, estou aqui com a minha companheira fiel, com a minha quase alma gêmea, dona de um veterinário, a Naja. Bom dia, Naja, como é que você está por aí?
Veterinário foi ótimo. Bom dia, Paola. Não sei que horário as pessoas que estão nos ouvindo irão estar ouvindo, mas a gente vai tratar de um tema muito importante, estamos nesse clima olímpico, né? Porém, não podemos ignorar os últimos fatos que aconteceram. Então, por isso, a gente vai dar uma pausa e vai falar sobre esse tema extremamente importante com essa convidada muito especial para a gente.
Eu disse tudo, então, como a gente falou antes, o tema desse episódio é um pouquinho diferente, porém é muito importante porque a gente vai falar das Olimpíadas, que estão acontecendo em Tóquio, no Japão, e também de saúde mental. Por essa razão, a gente está aqui com a Mariana Moura, psicóloga e pós-graduanda em Psicologia do Esporte. Maravilhosa Mari, que já fez uma live com a gente, inclusive. Seja bem-vinda ao NBA das Minas, Mari. Pode se apresentar aí para o pessoal.
Oi, pessoal. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É sempre uma troca muito gentil a nossa. Fico sempre muito feliz com todos os convites. Que bom que a gente vai abordar um tema que está aí nessa semana na todos os jornais, está na crista da onda, e a gente vamos juntas destrinchar aí tudo isso que está acontecendo e desvendar tudo que está por trás aí da saúde mental de um atleta.
Disse tudo. Então vamos começar já. Desde o início da pandemia, as notícias relativas à saúde mental se multiplicam e a gente sabe que é um assunto que ainda é cercado de muitos tabus e preconceitos. Todo mundo tem sentido o forte impacto mental e emocional, estresse, angústia, ansiedade, consequências de estar isolado, e é claro que os atletas, que também são humanos, foram afetados. Isso ficou muito evidente nesse ano, principalmente agora quando a gente fala da Naomi Osaka. Mas, na verdade, não aconteceu só nas Olimpíadas. Em maio, a tenista anunciou a sua retirada do Roland Garros, que é um dos quatro maiores eventos de tênis, depois de ser multada pela organização porque ela não queria dar entrevistas. Aí ela postou um texto muito grande nas redes sociais explicando, enfim, revelando muita coisa, que ela sempre foi tímida e que desde 2018, quando ela venceu o primeiro campeonato dela contra a Serena Williams, ela sofre com ansiedade e depressão. Ela precisava de um tempo para cuidar da saúde mental. Aí começaram os jogos. Foi ela a responsável por acender a pira olímpica, já que ela é japonesa, e muitos foram os comentários online do tipo: mas ela não estava deprimida até pouco tempo atrás? Como é que ela já se recuperou? Ou até comentários como: mas ela não está sorrindo, ela claramente não se importa com os Jogos Olímpicos. A Naomi é uma atleta japonesa, filha de havaiano, ela é negra, é a atleta mais bem paga do mundo, e era um dos grandes nomes do evento, mas ela perdeu na terça e afirmou que a pressão foi muito forte. Ela não foi o único caso, a gente vai abordar alguns outros casos mais pra frente. Mas, Mari, você acha que os atletas, eles têm sentido mais liberdade nos últimos anos para falar abertamente sobre saúde mental sem ter muito receio de ser julgado, criticado?
Com certeza. Acho que esse movimento, assim, pra gente que acompanha, NBA, quando ele aconteceu com dois grandes atletas, acho que as lentes já se voltaram para essa possibilidade. Acho que essa Olimpíada está sendo um marco muito grande. Talvez seja o legado mesmo da Olimpíada, seja o cuidado com a saúde mental. Como isso vai ser trabalhado depois é sempre a minha dúvida. Porque eu acompanho a Olimpíada desde sempre, porém como psicóloga desde 2008. Então, desde 2008, a gente diz que teremos um movimento diferente de preparo mental, de preparo psicológico, e isso não acontece. Existe dentro do COB uma comissão de psicologia, mas ela não atende todas as modalidades. Então, assim, a gente vê que é crescente o movimento, porém, ele não abrange todos os atletas. Eu comecei minha faculdade em 2003 e entrei com a disponibilidade de trabalhar com psicologia do esporte, e eu fui falar de psicologia do esporte com vários professores meus. Então, nem a psicologia em si conhece, de fato, a atuação de um psicólogo esportivo. Logo, você imagina um atleta que passou por uma base precária e que não teve contato nenhum com a psicologia do esporte. Muitas vezes não sabe nem o que é. Então, a gente tem que desmistificar o papel do psicólogo para, então, a gente dar liberdade a esses atletas de falarem abertamente de algo que eles têm o conhecimento, que seja mínimo, mas que eles saibam a quem recorrer para acessar, para entender o que eles estão sentindo. A questão da verbalização, ela é extremamente valiosa. O falar, por si só, já é muito terapêutico. Então, eu vejo os meus pacientes, mesmo quem é da clínica, muitas vezes, eu não tinha nada para falar hoje, mas foi a melhor sessão. Porque é o falar de problemas que você vem carregando há muito tempo e que você não tem a liberdade, a imparcialidade de ninguém, não só na sua vida pessoal, como na sua comissão técnica. Porque é uma crítica que eu vou fazer agora, é que todo mundo se acha um pouco psicólogo. Eu não sei por quê. Porque recorre ao fisioterapeuta, recorre ao técnico. O técnico tem sempre uma ideia de vídeo motivacional, sendo que a gente não trabalha motivação com vídeo. Então, as pessoas não sabem o que é o trabalho psicológico, mas elas querem deter esse poder. Já começa errado. Então, quando um atleta se disponibiliza a falar que sua saúde mental está comprometida, é a prova clara de que tudo isso que estão supostamente fazendo está errado. Então, a gente tem que, além de dar voz ao atleta, ter o profissional legalmente capacitado para que isso aconteça, para que ele entenda o que é saúde mental de fato, muito além do discurso motivacional que as pessoas acham que funciona, além dos vídeos motivacionais com imagens da família que eles acham que funciona.
É o tal do papo de coach, né? Todo mundo é meio coach, já parece que já nasce sabendo como lidar com isso. E na real não é assim, né? Uma escuta psicológica é completamente diferente. A terapia é completamente diferente, não é como você falar com um amigo. Para alguns, os termos saúde mental são inclusive uma desculpa, né, que se usa para explicar um resultado abaixo do esperado de um atleta. Existe uma tendência de idealizá-los e colocá-los em pedestais como heróis que não erram, não podem falhar, perfeitos acima de qualquer defeito. Um fato que acaba impondo uma pressão ainda maior sobre eles, né? E com isso ganham força aquelas expressões de vencer a todo custo, o tal do no pain, no gain, de certa forma, minimizando o sofrimento físico e mental que atletas vivem. Nessas Olimpíadas, estamos vendo vários casos de atletas demonstrando o tanto de pressão que sentem e como são. Afinal, para seres humanos como todos nós, a gente viveu um momento muito difícil, né? O ciclo olímpico aconteceu um ano depois. Da forma que está acontecendo, os atletas não estão podendo ter contato com ninguém, né? Com familiares e tal, que era algo diferente das outras edições. O momento mais chocante, talvez não tanto para ela, foi justamente a desistência da Simone Biles, né? Que é a maior ginasta do mundo e tem toda essa pressão de ser a maior de todos os tempos. Ela não estava mais se divertindo, estava fazendo tudo pelos outros, pela pressão que ela estava sentindo, de modo que ela havia até assim, se traído, né, de certa forma. Ela explicou que depois do treino estava tremendo, não conseguia cochilar, percebendo que sua saúde mental não estava lá. E aí ela deu uma declaração essencial, né, falando sobre essa desistência, entre aspas. Está tudo bem, às vezes, ficar de fora das competições para focar em si mesma. Mostra o quão forte você é como competidor e pessoa, ao invés de apenas lutar contra. A Osaka, que a Paola citou na nossa primeira abordagem a Bios, não se exibiram no melhor nível enquanto competidoras, mas se revelaram extremamente corajosas em dizer não e cuidarem de si no momento crucial, né? No meio de uns Jogos Olímpicos, que é o ápice para um atleta, mas conseguiram olhar para si, né? A Osaka, como a Paola falou, em uma das maiores competições de tênis. Qual a importância desses momentos para discussão, debate e implantação de medidas em prol da saúde mental? Você acredita que isso levará a mudanças efetivas ou mais críticas em cima dessas atletas?
Num primeiro momento, o que a gente tem visto é... tem a parte que acolhe, que entende, que se preocupa, e tem a parte que critica mesmo, que aponta, que chama de mimimi, porque a dor do outro é sempre mimimi, né? O que não dói em mim, tá sempre tudo certo. Então, é muito fácil falar a partir desse discurso. Difícil é você performar sob pressão, que é uma das coisas que mais provoca medo e ansiedade num atleta, sabe? Quando a gente anda de bicicleta, a gente sabe que pode cair. Então, para essa possibilidade já gera um medo. Então, a gente encara a performance como uma questão de vida ou morte. Para o atleta é aquele momento, até porque ele normalmente é criado, como a Carol falou, sob o atleta herói, o mito do atleta herói. Então, ele é perfeito, ele não erra, ele não performa mal, está sempre tudo certo com ele, ele dá conta de tudo. E a gente sabe que não é assim, sabe? A gente pode acabar ficando obcecado por não errar. E o que, que acontece quando a gente fica assim? O erro vem, sabe? Então, é um ato corajoso que as pessoas que... O que, que eu vejo? O que, que eu vi no meu meio? Quem não cuida de si está aí criticando. Porque é muito difícil você expor a sua vulnerabilidade como elas duas fizeram. Eu trabalho com uma abordagem dentro da psicologia e estou conseguindo, minimamente, tentando levar para o esporte, que é a TFC, a terapia focada na compaixão. Você ter compaixão e olhar os seus erros, aceitá-los, encarar o sofrimento, ter a capacidade de falar, nossa, isso me faz mal, isso me faz bem, o que, que eu preciso agora? São perguntas extremamente poderosas que a gente não tem noção de como a gente pode se comportar a partir delas. Então, quando o que uma atleta precisa agora é sair de cena, é o desistir, não dar conta, se a gente conseguir olhar com os olhos da compaixão, é de uma grandeza enorme. Eu acredito que mudanças... poderão acontecer se elas forem mudanças estruturais, entendeu? De valorização de não só do psicólogo numa comissão técnica, mas da própria valorização do atleta enquanto ser humano. Porque eu falo para vocês com uma segurança enorme. Raramente a demanda do atleta é a ansiedade única e exclusivamente com relação ao jogo. É uma ansiedade de algo que está acontecendo na vida pessoal dele que afeta o jogo dele. Então, viram duas ansiedades, porque ele tem que lidar com um problema e tem que lidar com o jogo. Quando esse suporte vem, acontece, a gente minimiza muitas coisas através de todo o manejo, estratégias, técnicas, e as coisas se resolvem. Então, você vê a resolução de algum problema que não afeta mais em quadra. Tanto que o protocolo de atendimento a atletas lesionados, a primeira pergunta que a gente faz é: como estava a sua vida fora da quadra? É Acontece, acontece de estar bem, isso é uma questão de jogo, mas muitas vezes eles relatam, não, eu estava ansioso, eu estava mal com esse problema, por quê? A tendência do corpo físico é ficar muito tensa. Então a lesão vem, é quase uma consequência natural. Por isso que a gente trabalha com relaxamento progressivo, com escaneamento corporal, que é para o atleta perceber os locais de tensão e conseguir aliviar, ter esse manejo. Então, são questões que não são aprendidas com o técnico, única e exclusivamente com o fisioterapeuta. É o papel do psicólogo mesmo. Então, a partir do momento que a gente desmistificar a atuação e a função do psicólogo, psicólogo não é para quem está louco, é para quem tem problema e está disposto a resolver. Só que as pessoas acham que ter problemas é normal, viver sob estresse é normal. Não é. E para o atleta também não pode ser. Essa performance sob pressão, ela precisa ser amenizada. Ele tem que atuar porque ele está bem, porque ele está feliz, porque ele quer, porque é o trabalho dele. E quando a gente entender que o atleta está ali trabalhando, a gente com certeza vai passar a respeitá-lo muito mais.
Eu acho que uma coisa essencial que você falou é essa questão de entender como o corpo e a mente estão conectados, né? Que as pessoas costumam achar que é só o corpo, e não só isso, entender que os atletas são seres humanos, então eles entram para competir carregando as vidas pessoais, histórias que eles têm. E é por isso, inclusive, que a gente agora quer focar no fato de que a Osaka e a Biles, em específico, são racializadas, e isso pesa ainda mais. No caso da Biles, por exemplo, a mãe dela é dependente química, passou fome na infância, a Biles foi abusada sexualmente pelo médico da equipe dos Estados Unidos por anos, inclusive tem um documentário Netflix que chama Atleta A, que mostra anos de abuso, né, na comissão de ginástica dos Estados Unidos com várias atletas. A Biles foi campeã mundial com pedras nos rins, ela é uma das maiores da história com apenas 24 anos. A Osaka é um nome de destaque também, a gente está vendo, ela tem 23 anos, já é a atleta mais bem paga do mundo, e só uma errata, porque eu comecei falando que ela é filha de havaiano, é filha de haitiano, e a mãe dela que é japonesa. E fala-se muito sobre a pandemia, só que se ignora a questão racial, principalmente pelo fato de que isso afetou brancos e grupos vulnerabilizados de formas completamente diferentes. E aí, nesse ciclo, a onda de protestos relacionados a vidas negras aumentou, diversos atletas foram coagidos a ficarem calados, aquela história de que atleta não tem que falar, por exemplo, sobre política. Tudo isso impactou no momento atual. Minorias, no geral, sofrem uma pressão triplicada por carregar o peso da excelência e de não poder errar. E aí, quando acontece, quando alguém erra ou até fala de saúde mental, é facilmente colocada em questão a sua qualidade, como aconteceu com a Biles, por exemplo. A Biles falou isso, sobre sentir esse peso do mundo nas costas. Como é que você acredita, Mari, que isso precisa e pode ser trabalhado, tendo em vista abordagem diferente para esses grupos vulnerabilizados? Qual é o caminho para que esse peso tão enorme não acabe com o próprio prazer do atleta para com a sua profissão, como foi o que a Biles falou?
Antes de a Mari responder, eu só queria colocar um outro adendo que a gente lembrou. Tem esse lado da atleta se retirar, né, e ficar mais reclusa, e tem o que aconteceu também com a Alice Cambage, que é pivô do Las Vegas Aces e da seleção australiana. Na reta final da preparação olímpica, ela foi cortada porque ela simplesmente brigou com uma atleta da Nigéria. Eles estavam concentrados para aquelas séries de amistosos, né, do basquete e tal. Ela simplesmente saiu nos finalmente com o atleta, e aí depois ela postou nas redes sociais dela falando que ela estava sofrendo com ansiedade, com depressão, até com compulsão alimentar, né? Então, tem atletas que conseguem fazer isso e ficarem reclusas, e tem outras que reagem de outra forma, né? E no caso são três mulheres negras.
É muito importante a gente abordar essas questões, porque as pessoas acham que tudo é superação, então, tipo assim, elas sofrem racismo, elas precisam se superar, não são as pessoas que precisam rever seus atos, elas que precisam atuar como eles bem entendem, como eles acham correto, como deveria. Tipo assim, nossa, você é negra, sua mãe é dependente química, minha filha, o que você quer mais? Você já chegou aí numa final olímpica, você tá fora da curva. Agradeça, vai e se joga. Não é assim. Quando a gente, e eu acredito que o processo dela de aceitação já caminhou bastante, elas se aceitam, são vulneráveis não somente a isso, mas a tudo que elas sentem. Porque você se expor como a jogadora de basquete fez, e deixar claro, pensa uma atleta com compulsão alimentar, onde o tamanho do buraco que ela está, entendeu? Como ela precisa se entender, se conhecer para chegar e expor. E isso esbarra numa questão de que todo mundo acha que sabe o que é melhor para os outros. E a gente precisa tomar cuidado com essa mentalidade, porque cada um sabe de si. Cada um sabe até onde a sua corda estica. Cada um sabe o que dá conta. Tem coisas que a gente não escolhe, a gente não vai controlar. São variáveis incontroláveis que vão acontecer. A Simone não tem controle sobre a mãe. O que ela pode fazer? Muito pelo contrário. Pedra nos rins e você ainda compete. São coisas que, aí nesse momento, é aquela gota do copo com água que pode fazer transbordar. Então, tem tudo isso, tem tudo envolvido. Ela pode estar com uma depressão, ela pode estar num processo de burnout, tudo isso envolve. Mas as pessoas querem a raça, querem que ela se entregue. Não pode ter coitadismo, porque atleta dá conta de tudo. Um atleta negro, então, que saiu da mazela, tem que se superar a todo tempo. Não, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso pode levar as pessoas a um lugar de fragilidade que elas não vão conseguir lidar, sabe? A gente tem muitos casos e a gente tem que citar, infelizmente, é suicídio de atletas. Atletas se suicidam num momento de muita pressão. Então, até onde é saudável? Ontem saiu um texto muito legal na Folha que fala justamente, não tem o esporte de alto rendimento, ele não tem relação com saúde física e nem mental. É uma vida de privação, de solidão. Essas meninas da ginástica, gente, tem época de torneio que elas não bebem água para não engordar. Isso é desumano, sabe? Isso é chegar no pior lugar possível. E muita gente romantiza, porque de fora é tudo mais fácil. Quando a gente não... Eu sempre costumo dizer, a gente não vai... O mundo não vai se acabar pela depressão, pela solidão, pela ansiedade. Vai acabar pela falta de empatia mesmo, essa empatia genuína. De você se questionar, se eu estivesse nesse lugar, como eu me sentiria? Então, isso leva as pessoas a um julgamento extremamente doloroso. E os atletas ali, parece que são a política do pão e circo, né? Então, eles estão ali para um entretenimento. Não estão, isso é profissão. Então, exige que as pessoas saibam respeitá-los como seres humanos e como atletas profissionais.
Você falou de romantizar e teve muito isso com o Ítalo, né? O fato do Ítalo surfar num pedaço de isopor e não sei o quê, como se isso fosse... ai, que lindo isso. Gente, isso não é lindo, né? Isso é o cúmulo do cúmulo, é o suprassumo da miséria. A gente tem muito isso de romantizar a miséria e pegar esses exemplos e colocar eles como metas que as pessoas precisam atingir. Mas a gente sabe que não é assim. O Ítalo teve muita sorte, né? Graças a Deus ele teve muita sorte. Mas quantas pessoas têm essa sorte e quantos Ítalos estão... E outros, em outras modalidades também, estão nessa mesma posição, nessa mesma condição, né? De ter talento, mas não ter como treinar, não ter mecanismo, né? E as pessoas acham isso como se fosse realmente um mundo ideal para mostrar, olha o que ele conseguiu fazer, né? Pegar ele como exemplo. Olha aí, surfando numa prancha de isopor, chegou nas Olimpíadas. Então tá te faltando o quê? Determinação, tá te faltando luta, tá te faltando ir atrás. E minimizam toda a outra trajetória de qualquer outra pessoa, né?
Exatamente. Aí a gente romantiza o garoto que sobe numa árvore para pegar um sinal de internet para estudar, sendo que o governo deveria prover a internet para esse garoto ter o seu estudo de qualidade dentro de casa, sentado numa cadeira confortável, com acesso a um celular decente que ele possa fazer tudo isso. No esporte, como você deu o exemplo do Ítalo, o outro, ai, nadou no açude, que máximo nada, isso é precariedade, isso é falta de verba, isso é feio, não é bonito ganhar assim, é bonito ganhar com qualidade, é honesto ganhar com qualidade. Saiu ontem saíram dados de o DNA do nosso time Brasil, é horroroso, sabe? É uma luta que não sei qual a glória dessa luta, entendeu? 42% dos nossos atletas não tem nenhum patrocínio. 19% vive com menos de R$ 2.000 de auxílio. 7% vive com menos de R$ 1.000 de auxílio. 13% fizeram vaquinha para ir aos jogos. 10% sequer vivem do esporte que praticam. 15% são motoristas de aplicativo. Então, a gente romantiza uma situação inviável, triste, doentia. O brasileiro ele tem essa coisa que eu já citei, de vencer na raça, quando a gente não tem raça nisso, não, cara. Isso é déficit. Isso não é bom. Mas quem romantiza, aí eu sempre trago para o lado pessoal, quem costuma romantizar essas supostas vitórias é quem vive uma vida tão miserável quanto. Vive um relacionamento ruim, vive uma relação laboral ruim, se conforma com o mínimo e acha que está tudo certo para o outro, sabe? Não está. Dentro do esporte não está. A gente precisa de política pública que dê um auxílio muito mais viável do que esses atletas já têm. Não é só bolsa atleta, patrocínio particular ou patrocínio de estatais, públicos. Não dá. Precisa de mais. É exclusividade? É. Você não é exclusivo no seu trabalho, normalmente? A gente precisa disso. Quando você começa a ter vários empregos, um é meio deixado de lado. Isso também acontece com eles. Porque o que dá dinheiro mais rápido? Infelizmente, esse é o motorista do aplicativo, porque ele precisa pagar a conta e comer amanhã. O ciclo olímpico aí de 4 anos, esse vai ser menor ainda, talvez não vá garantir isso. Então, a gente precisa parar de olhar por esse lado de que parece que o atleta não está fazendo, que ser atleta não é profissão. Então, a gente bota uma carga extremamente pesada nas atuações, que eles não têm obrigação, só que as pessoas acham que têm e passam a se comportar em redes sociais diante disso, que é xingando, que é diminuindo, que é minimizando, só que se colocar na pele é sempre muito difícil.
Enquanto você estava falando sobre isso, eu lembrei até do Tsuboi, né, no tênis de mesa, que também pegaram muito pesado com ele depois dele ter sofrido o revés contra o alemão. E, gente, esses atletas de tênis de mesa, nem no Brasil eles moram, porque se morassem, não ia ter nem condição de chegar nem num Pan-Americano, para vocês terem noção da disparidade. A gente fala de modalidades que são, entre aspas, populares, né? Mas essas modalidades que a gente não vê, porque a gente não vê na mídia, a gente não vê em lugar nenhum, que são escondidas, a gente só vê nas Olimpíadas, é pior ainda. As pessoas são por elas mesmas, contam com morar fora, com ter uma oportunidade, enfim. Não adianta a gente negar, essas Olimpíadas são diferentes, né? Não só por acontecerem um ano depois do previsto, mas principalmente por conta de serem realizadas durante uma pandemia em meio a uma crescente de casos de Covid no Japão. Além da pressão de serem os melhores do mundo no esporte, os atletas não estão podendo contar com o apoio da família e amigos, nem de espectadores nos eventos. A pressão, que é enorme, parece ter se tornado um fardo insuportável para tantos. Já citamos a Biles, a Osaka, mas há outros casos. A Jade Jones, atleta britânica do Taekwondo, buscava ser a primeira atleta da modalidade a vencer a terceira medalha de ouro. Contudo, ela perdeu nas oitavas e afirmou que havia posto muita pressão em cima de si mesma e que, por não ter principalmente sua família ali para incentivá-la a sair da zona do medo, a afetou. Podemos falar igualmente de Janice Risved, mountain biker sueca, que foi ouro em 2016 nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi apenas a 14ª colocada. Depois do desempenho abaixo, ela esclareceu que desde 2016 lida com problemas de saúde e distúrbio alimentar, e que agora, com a derrota em Tóquio, não vai mais carregar esse título, se livrando do fardo pesado de ser a campeã olímpica e sendo apenas a Jenny. Você acredita que essas Olimpíadas do isolamento, da falta de contato e apoio, têm causado mais uma sobrecarga extra, né, em cima do emocional dos atletas, levado a tantas declarações como essa? Como é ou como deveria ter sido a preparação para esses Jogos Olímpicos em termos mentais, falando mais diretamente por ser pós-pandemia, meio sem ser pós, né, porque a gente ainda está no meio da pandemia?
Acho que foi uma condição que afetou todo mundo. A gente tem... Se a gente observar bem, além dos atletas, É muito raro hoje em dia um jornalista que não se emociona ao entrevistar um atleta após a vitória ou até a derrota. Então, acho que estamos todos à flor da pele. E é normal isso depois de enquanto a gente passa por isso, né? Não depois, como a Carol falou. Vai ter um efeito, gente, assim, infelizmente devastador de relações e de conseguir ressignificá-las e construí-las. Por algum tempo, os atletas realmente não puderam contar com esse apoio, não só da torcida, como de familiar na arquibancada, e faz falta. É uma acolhida, é um olhar, um sorriso, as palmas, tudo isso faz, movimenta e motiva o atleta, é diferente. Então, a gente vai ter um efeito rebote aí muito considerável com relação a isso. Eu acredito, sim, pessoalmente, que a gente vai viver ainda algum tempo de isolamento de sazonal até. Então, serão períodos que isso pode repercutir. Pode vir a ter competição que seja banido torcida, logo os familiares não vão participar. A questão do trabalho psicológico veio até como uma surpresa para a gente, enquanto terapeuta, que a gente teve que se reciclar e trabalhar com relação a isso, porque não houve nenhum precedente para isso. A gente não foi preparado para isso, como a gente estuda tanto e trabalha tanto N técnicas. Então a gente foi se aperfeiçoando, foi vendo o que era possível, como era possível, mas assim, uma questão que a gente tem que entender é que o ser humano é extremamente sociável. De repente você está totalmente privado do seu convívio social, não por sua escolha, mas pela obrigatoriedade, bate de uma forma diferente e sensibiliza mais. Acho que é trabalhar para que a gente tenha gerações futuras. Que saibam minimamente lidar com isso. Vai ser muito difícil uma questão de readaptação de criança em escola, de criança no próprio esporte. A gente corre alguns riscos porque todo dia as coisas mudam. E o que a gente viu e pôde ver, é até clichê falar hoje em dia, mas é que a gente não tem controle de nada. O atleta também não. O técnico também não. Os dirigentes também não. Então a gente precisa conseguir dar um passinho para trás e se reconhecer como ser humano mesmo, que às vezes não é uma falha, é uma condição que a gente precisa seguir para conseguir literalmente sobreviver.
Você lembrou muito bem, Mari, né? A gente não tá vendo só os atletas, tá sendo muito comum os jornalistas, repórteres fazerem perguntas e estarem muito emocionados. E obviamente tem muito a ver com a história do atleta, da superação, porque Olimpíadas mostram muitas histórias incríveis de superação, mas ao mesmo tempo acho que tá realmente todo mundo muito à flor da pele. E muitos atletas tiveram problemas físicos e acabaram não indo, mas também muitos disseram que não iam porque não estavam a fim de se submeter a esse isolamento, né, como a Alice Cambridge, que a Carol citou, depois de toda a confusão com a atleta da Nigéria, e outros que falaram que não queriam ficar mais tempo isolado da família. Então, é muito complicado entender como realmente agir durante a pandemia e o pós. E eu acho que é muito simbólico que a gente esteja falando de saúde mental nessas Olimpíadas, que estão acontecendo no Japão, porque o Japão, ele é conhecido pelo workaholism, né, que é aquele vício, aquela adição em trabalhar. E o Japão, inclusive, criou vocabulário relativo às consequências dessa carga excessiva de trabalho. Tem termo referente à morte em decorrência do trabalho, termo decorrente de suicídio do trabalho, e tem altos índices de suicídio. De fato, um dado muito alarmante é que mais pessoas morreram de suicídio no país durante a pandemia do que de Covid. A mentalidade japonesa é muito a cultura do samurai, de que você tem que ser física e mentalmente resiliente. Os atletas japoneses raramente vão demonstrar alguma fraqueza ou fragilidade mental. E depois da derrota da Osaka, internautas questionaram se realmente ela estava sofrendo aquelas dificuldades que ela estava demonstrando em quadra ou se era, entre aspas, um migué. Os organizadores dos Jogos Olímpicos disponibilizaram uma linha de ajuda 24 horas nos 7 dias da semana, e na Vila Olímpica, os atletas e os técnicos podem se consultar com psicólogos e psiquiatras. Quais são os meios de ajuda que você acha que deveriam ter sido criados para minimizar esse sofrimento e essa solidão? Ou esses que foram implantados são, entre aspas, suficientes? Você acha que todas essas discussões vão ajudar a avançar um pouco nessa quebra de tabus no Japão?
Eu espero de coração que ajude. É, mas aí a gente entra numa questão que é muito importante de lidar. As pessoas acham que psicólogo, psiquiatra, mesmo a questão da medicação, elas funcionam de imediato, é, como o trabalho de um bombeiro que vai lá, apaga fogo. É, a gente só pensa no resultado, no produto final. A gente esquece que é questão de terapia, de tratamento com os psicofármacos, são um processo. Então, a gente tem que sentir, tem que perceber, tem que passar. Por quê? Uma consulta de emergência, ela só te acolhe. Quando a pessoa normalmente chega, precisa de um atendimento de emergência, porque algo, obviamente, aconteceu, ela só chora. Então, a intervenção, ela fica super difícil nesse contexto. A gente acolhe, é, através de gestos, até de palavras, de toques, mas tudo tem um limite. O Brasil foi com alguns psicólogos e tem um espaço dentro da vila para esse atendimento e até para aqueles que os psicólogos não foram darem alguma continuidade através das técnicas de meditação, de mindfulness, ao atendimento mesmo. Mas até os psicólogos de vários atletas estão longe. Então, é um recurso que não está ali disponível naquele momento que ele precisa, porque o vínculo terapêutico ele é extremamente importante. Então, ainda tem isso. É, a questão da vinculação terapêutica ela é crucial para o sucesso do tratamento. Então, a gente precisa pensar na psicologia do esporte a longo prazo. Ontem foi excelente o que a Rebeca falou, porque ela disse que foi um trabalho por anos que ela e a psicóloga dela, a Aline Wolff, desenvolveram. Então, as pessoas precisam parar da expectativa do imediatismo, de tem que ser para ontem, eu preciso resolver, eu preciso dar conta, você precisa entender. Primeiro, você precisa entender o seu problema para, então, acolhê-lo logo lá na frente e resolvê-lo. E, às vezes, ele não vai resolver, ele vai ser minimizado. Porque o que a gente trabalha muito em terapia é a oscilação dos acontecimentos. Então, a gente sabe que vai voltar a acontecer, porém, a gente estará mais forte sabendo lidar. É mais profundo mesmo do que a resiliência. A resiliência se expandiu muito, mas a gente precisa entender que, às vezes, até esse conceito de ser resiliente é cansativo. Tem hora que a gente não aguenta mais passar pelo mesmo problema. E está tentando resolver, está tentando minimizar. Então, a gente precisa compreender o trabalho psicológico bem feito e até a questão dos psicofármacos como uma questão que leva tempo. Remédio mesmo. Quando você começa a tomar um remédio, mês que vem você vai se sentir um pouco melhor. Não significa que ele vai sair de cena. Quando você inicia uma medicação, o seu tempo mínimo de uso é de 18 meses, 1 ano e meio. Então, não é assim. As coisas não são tão rápidas. A gente precisa saber e respeitar o tempo, sabe? Ter um contato melhor com o tempo. O tempo ameniza muita coisa e dele também depende muita coisa. E a gente precisa trabalhar essa mentalidade para continuidade das coisas. O trabalho psicológico, ele deve ser contínuo e não de emergência.
Além de tudo, os Jogos Olímpicos é uma competição, como a gente já falou, que é o ápice de todo atleta, né? E exige o máximo deles, a nível físico e emocional. E não é um trabalho apenas de 2 semanas, mas sim um ciclo todo que dura 4 anos, nesses 5. Esse ciclo de trabalho pode acabar muito rápido, em um piscar de olhos, e a grande maioria dos atletas não vence a medalha. A frustração após uma derrota é muito grande e temos visto inúmeros atletas chorando copiosamente nas entrevistas depois das eliminações. São duas perguntas para você, aliás, são três. A primeira delas é como preparar o atleta psicologicamente para lidar com essa frustração, né? De perder ali num segundo, o trabalho pode acabar rapidamente. É, e como é a preparação também para o atleta lidar com o vazio que fica após o término dos Jogos Olímpicos, saber que toda essa adrenalina e nervoso acabou. que agora é esperar mais 4 anos para voltar a ter uma chance. E a outra pergunta, falando sobre frustração, seria sobre o Gabriel Medina. É, no judô a gente tem a disputa de medalha de bronze a partir de uma determinada luta que você está, mas demora um tempo, né? E você tem um bom tempo, você tem esse processo para poder tentar trabalhar um pouco. O Medina, especificamente, ficou muito claro porque ele foi garfado na disputa do ouro, e aí já ficou um clima chato você passar por aquilo, ok, né? Vamos tentar ficar bem, entre aspas, para disputar o bronze. E aí na medalha de bronze aconteceu de novo. E daqui a um mês tem etapa do Campeonato Mundial de Surf. Então, como você acha que fica a situação, essa situação, sabe? A cabeça do atleta passar por isso. Lembrando que não é a primeira vez que o Gabriel Medina é prejudicado em notas em competições. Então, aconteceu em um curto período de tempo, né? Nas Olimpíadas. E daqui a pouco tempo ele também já tem uma etapa do Campeonato Mundial. Eu queria que você respondesse essas três perguntas pra gente.
Bom, vamos lá. Acho que antes da gente ensinar a resistência à frustração ao atleta, a gente deveria estar ensinando a ele enquanto criança na aula de educação física na escola. A gente ganharia tempo e ganharia um pouco mais de qualidade nas relações desses seres humanos. Porque a gente o papel do psicólogo é ensinar a derrota. Quando a gente fala como que você lida com o erro, como que você lida com o fato de perder um jogo importante, de errar um lance livre no segundo final do seu jogo, eles não têm nem noção. Porque é um sistema tão só vencer, que você esquece de olhar até para o adversário, que naquele dia ele pode estar um pouco melhor. Aquele dia ele pode ter feito tudo mais alinhadinho e não são questões suas. Só que a gente, enquanto ser humano, costuma trazer tudo para nossa conta e às vezes não está. Então a questão de ensinar a resistência à frustração, ela envolve muito o contato com o sofrimento, o contato com a derrota, o entendimento da derrota. Não é só esquecer e vamos para o próximo jogo. Vamos falar sobre a derrota, como foi perder, que momento você acha que foi o seu pior, que momento que foi o seu melhor. Porque para a gente resgatar a autoconfiança, a gente também tem que passar por isso, por esses momentos em que o atleta está num momento ruim, numa situação ruim, e que ele consegue se desvencilhar e desenvolver uma performance melhor. Então, tudo isso envolve. Porém, repito, se a gente tivesse ensinado o ser humano a ser mais resistente à frustração, o atleta seria ali por consequência. E saberia também o valor da derrota. Com relação ao vazio do final de uma competição tão grandiosa, até eu fico meio vazia, gente. Acho que de quem gosta de Olimpíada, a gente fica meio carente, meio sem rumo, né, quando acabam as Olimpíadas. Mas para o atleta é uma condição bem diferente, porque se ele ainda tiver em idade de disputa dos próximos Jogos Olímpicos, já iniciou o próximo ciclo olímpico. Só que com tudo isso vem as questões que a gente falou: vai ter patrocínio, vai estar amparado financeiramente. Tudo isso permeia esse vazio. Esse vazio se compõe de muitas coisas. É um vazio de atividade, mas a cabeça está em looping, a cabeça não sabe, não vai possivelmente conseguir se concentrar em todas as atividades desse início, porque tudo isso passa pelo atleta. Todas as dificuldades, a gente não consegue blindar totalmente um atleta disso, entendeu? É dificuldade de estrutura, vai ter ginásio, vai ter toda a estrutura para o treino. Às vezes não tem, vai continuar naquele clube. Então, tudo isso, ao final de um ciclo olímpico, passa a ser uma demanda muito, muito plausível para o atleta. Então, a gente precisa, novamente, precisa dar mais suporte, não só durante, mas principalmente depois. de continuidade das coisas, sabe? De patrocínio, do que é possível, de como vai ficar essa equipe, essa comissão técnica, tudo isso vai passar por isso. E o atleta vai sentir tudo. Tem que tentar sentir dentro das suas possibilidades, porque gera ansiedade, gera medo, a incerteza com o futuro é sempre muito grande. Mas a partir do momento que ele lida um pouco melhor com isso e consegue se concentrar na sua performance, no que ele precisa fazer justamente até para que esse patrocínio venha, para que essas questões aconteçam, a gente consegue ter um pouco mais de qualidade, não só na vida esportiva, como na vida pessoal. Acho que a questão do Medina foi muito claro, né? Muito difícil de aceitar totalmente. Não sei o que está acontecendo. Acho que a arbitragem está passando por um momento aí adverso, que as coisas estão tão claras e nítidas, muito além dos comentários do Twitter mesmo. Mas é literalmente isso. É lidar com a frustração de um julgamento que não era totalmente dele. Tem sempre alguém julgando, observando e dando uma nota. Para o Mundial, realmente, aí entra... se ele tiver visto algo que ele realmente precisa melhorar, ele realmente consertar. Mas se para ele tiver tudo bem, é continuar fazendo dele, sabe? Porque eu acho que essas injustiças também não perduram por muito tempo, não. Eu trabalho com atleta de seleção brasileira e isso ficou muito nítido numa competição em que ela foi cortada foi cortada da seleção e depois teve o campeonato brasileiro e ela foi campeã nessa rotina que ela foi cortada. Então, não tem como, sabe? As coisas aparecem, então a gente consegue observar e o esporte, uma hora, ele é justo.
Espero. Espero que seja justo. Porque o que a gente está passando de revolta nessas Olimpíadas tá difícil, né? Que a Carol falou no boxe, teve no judô, na verdade, teve a Maria Portela, né? Mas é esperar que a pessoa consiga ter um suporte ali, como a Rebeca falou, de ter uma psicóloga que faça um trabalho. E é muito o que você insiste, né, Mari? É um trabalho que não é só quando ele é um atleta. Desde a base, desde quando ele é adolescente, menorzinho. E, inclusive, a gente chega numa pergunta que acho que tem criado muita polêmica nas Olimpíadas, que são as crianças atletas. No skate, a gente teve a nossa fadinha, a Raíssa, que tem 13 anos e que competiu em alto nível, levou a prata. E no pódio tinha duas japonesas, uma tinha 16 e a outra tinha 13 anos. A Raíssa, ela treina desde os 7 anos. No âmbito da ginástica artística, por exemplo, o mais comum é que os atletas se dediquem desde muito cedo. E nós, por exemplo, que somos apaixonadas por basquete, a gente sabe como tem aquela exposição absurda dos atletas desde o universitário, né? Inclusive, ontem teve o draft, todo mundo fica de olho e muitos não têm nem 18, 19 anos. Você, Mari, tem experiência com atletas de base, você trabalhou com categorias até sub-15 no basquete. O que que você acha dessa profissionalização da criança e do adolescente, dessa exposição precoce a um ambiente que é muito competitivo e muitas vezes muito nocivo? Você acha que é saudável, ainda mais considerando que hoje em dia o atleta está sujeito a um escrutínio intenso por conta das redes sociais? Isso não acaba privando a criança de ter aquele desenvolvimento saudável, lento, calmo, que toda criança, todo adolescente deveria ter?
O esporte, ele muitas vezes, principalmente o esporte individual, ele propicia isso, que é uma questão que eu sempre tenho muito cuidado, que é pular fases, né? A criança que pula as fases tem uma tendência a querer em algum momento vivê-la. Eu acho que essa questão de crianças disputando uma Olimpíada, porque 13 anos para mim é criança, a gente vai ser sempre. Eu nem adolescente ainda, vamos devagar, porque a gente precisa ter muito cuidado e realmente aí a gente precisa blindar para que filtre questão de informação, para que seja divertido, sabe? Eu acho que o esporte tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, mesmo quando ele atinge o seu alto rendimento, porque a gente não consegue viver uma vida só se sentindo mal e executando coisas que a gente não gosta. Nos nossos empregos são assim também. Na hora que a gente não está feliz, vai refletir em todas as nossas ações. O esporte não é diferente. Mas esse alto rendimento já na fase da infância e da adolescência, ele tem que ser muito bem trabalhado. Por família, aí tem que ter uma junção muito grande não só da equipe multidisciplinar, mas da família também, desse atleta, entendeu? De trazer alguma leveza quando isso for possível, sabe? Não dá pra gente transferir tudo para o atleta. Tem que ser uma carga dividida. E eu acho que enquanto tiver um mínimo de diversão, enquanto, mesmo que seja mínimo, a gente ainda consegue trabalhar com isso. A gente tem que tomar cuidado com essa questão de que o atleta deixa realmente de viver coisas da idade dele, de ir para uma festa, de ficar acordado até mais tarde, de comer uma comida mais gostosa, por conta justamente de ter virado um trabalho, de ter virado uma função muito... que a família, às vezes, acaba dependendo do dinheiro. Então, ele não pode nem se divertir com o que ele ganha. Então, tudo isso são questões que a gente precisa abordar, só que a gente tem que trabalhar isso justamente até no âmbito escolar. Por isso que a gente precisa dar muita atenção para a educação física escolar, porque ela pode ser o lugar-chave dessa educação. Eu acho que a gente precisa educar os nossos atletas para serem atletas.
Você estava falando aqui... Ah, desculpa, pode falar, Carol.
Não, pode complementar.
Não, só ia dizer que tô lembrando que você falou aqui que às vezes não pode comer uma coisa, que eu tô me lembrando de uma tenista que esse ano anunciou que ao final do ano ela ia se aposentar, acho que ela tem 28, 29 anos, só que ela tem sofrido problemas físicos constantes. E aí eu li a declaração dela, que ela ia se aposentar, e a coisa que me marcou foi ela dizer assim: agora eu vou poder comer um prato de macarrão sem culpa. Então, é uma coisa muito absurda que a gente não tem noção do trabalho do dia a dia, que realmente não é normal. É o que você tinha falado aquela hora: esporte de alto rendimento chega a ser cruel, né? As ginastas que não podem beber água, ou essa coisa de você não poder nem comer uma comida direito sem sentir a culpa. Então, é muito cruel mesmo, e por isso que uma palavra que acho que se destacou em tudo que você disse foi a questão da compaixão e da empatia, que acho que muita gente está em falta, né? Agora foi, Carol.
Não, eu queria falar que já que a gente está chegando ao fim, e toda edição a gente pede uma música, né, para as pessoas indicarem, eu queria pedir para a Mari indicar um livro, para ela ir num patamar acima que possa falar sobre o assunto e tal, para as pessoas lerem, aprenderem melhor, sabe? Não deixar só na música, não, indicar um material maior.
Oi, tinha travado aqui o microfone. Nossa, já tenho o livro aqui para indicar. Ele se chama Autocompaixão e a autora é a Christine Neff, que é uma pesquisadora justamente nessa área. Eu dei ele para várias amigas no Natal, porque foi um livro que literalmente mudou a minha vida pessoal. Eu passei a fazer terapia com uma psicóloga que atende TFC e aos poucos eu estou conseguindo, graças a Deus, levar a TFC pro esporte, que eu acho que autocompaixão é você se olhar, você saber que a vida é confusa, é complicada, mas que você pode sim lidar com ela da melhor forma possível, entendendo, não fugindo. A gente tem uma tendência de fugir, de o amigo tá chorando, a gente fala, não, não chora não, porque é fraqueza. O choro, às vezes, ele é alívio. Então, é tão bom a gente conseguir se aliviar, ter uma válvula de escape. Então, fica aí a minha dica, Autocompaixão, da Christine Neff.
Queria falar só mais uma coisa, Paola. A gente fez uma live com a Mari, já tem acho que uns 2 meses, mais ou menos, falando também sobre esse assunto, mas mais focado no basquete e tal. E aí, depois que a gente fez aquela live, a gente desligou, né? Terminou a live. E a gente começou a conversar. Eu conversei com a Mari sobre demandas minhas pessoais relacionadas à saúde mental. E aí ficou combinado que eu iria procurar uma psicóloga. E desde então eu comecei a fazer terapia, acho que já tá com 1 mês, 1 mês e meio, mais ou menos. Obviamente não aconteceram milagres, né? Porque terapia não é milagre, não é assim um mês e meio que eu vou ficar perfeita, maravilhosa, ainda mais sendo brasileira e vivendo no Brasil, tá difícil. Mas assim, eu evoluí muito, a Paola está aqui de prova, eu evoluí muito nessa questão da saúde mental, melhorei muitas coisas realmente que eu não enxergava, e coisas que vêm de infância, de criação e que refletem agora. E eu queria agradecer a Mari, porque naquele dia, assim, tipo, foi um empurrão, eu conversava há um tempo já com a Paola, não, preciso voltar a fazer terapia, preciso voltar a fazer terapia. E foi um empurrão, assim, e, cara, façam terapia, né, se cuidem. A gente abordou a questão do atleta e tal, mas no geral, para todas as pessoas, é muito necessário, principalmente pelo trauma que a gente vem passando há 2 anos. E não, se não fosse só por isso, mas por toda a construção de vida que a gente tem. Ninguém é perfeito, todo mundo tem suas situações, e eu acho que é muito válido a gente bater nessa tecla e reforçar isso, sabe? Se eu estou sentindo melhoras em um mês e meio, imagina o que não pode me ajudar mais ainda daqui a um ano, por exemplo, sabe?
É, exato, eu sou prova, né, Mariela ficou bastante impactada com aquela live que a gente fez, e você foi muito importante para tudo isso, e eu gosto muito que você sempre fala da empatia e da compaixão, e eu acho que antes da gente passar a bola para você, né, dar suas palavras finais, você tocou num ponto muito importante, num dado, inclusive, que eu acho que eu preciso repetir, porque as pessoas realmente não têm compaixão e criticam demais os nossos atletas brasileiros, e o Brasil chegou a Tóquio com 309 atletas, 42% deles não tem nenhum patrocínio, e 7% deles vivem com menos de R$1.000 de auxílio. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa realidade é totalmente diferente e que o que os nossos atletas fazem, inclusive, principalmente as nossas mulheres e negras, como a gente comentou no começo do episódio, é incrível demais, é uma superação absurda, não é pra gente romantizar isso e é pra ter muita compaixão. Então, a gente chegou ao final do episódio, a Carol teve uma ideia excelente, ela sempre tem ideias muito boas, de você indicar o livro, né? Eu espero que o pessoal procure, também faça terapia e se cuide. Eu queria agradecer mais uma vez, Mari, você ter topado participar com a gente desse episódio que saiu um pouco do que a gente costuma fazer, mas eu achei muito gostoso, muito importante. Eu adoro psicologia. E você é incrível, então muito obrigada por ter aceitado, conversado com a gente. Tá todo mundo um pouco virado com os horários. E eu espero que a gente possa te chamar mais vezes, viu?
Tem uma frase da autocompaixão que diz que a gente não pratica a compaixão sem os olhos úmidos. E eu tô super emocionada com o relato da Carol, porque uma conversa assim tão despretensiosa como era o nosso podcast, ele foi capaz de atingir tantas pessoas de uma forma muito positiva. A gente vive um momento tão complicado no nosso país de dor, de fome, de dificuldades, e a gente poder ajudar alguém é muito gratificante. Eu fico sempre emocionada, eu sou uma pessoa chorona, sensível, já reconheço, essa é a minha maior vulnerabilidade. Tenho sempre muito cuidado para não chorar nos meus atendimentos, mas aqui eu posso, aqui eu estou como pessoa física também. E eu estou muito feliz, muito emocionada, feliz com a evolução da Carol. Eu acho que quando a gente reconhece o nosso sofrimento, senta para bater um papo com a nossa dor, a gente tem uma capacidade enorme de já começar a resolver, sabe? De desenhar uma vida mais plena, mais feliz. A gente não vem no mundo para só sofrer, para só ficar se superando, para surfar em tampa de isopor. A gente veio para ser mais, entendeu? E essa miséria, o nosso povo não merece. E a gente não merece. Então, muito obrigada. Eu fico muito feliz por sempre participar com vocês. Podem contar comigo para tudo.
Carol, você quer ficar um pouco emocionada aqui?
Não, um pouco. Eu bebi uma água aqui para descer, né? Um pouco. Você foi bem, bem singela. Cara, é muito isso, sabe? Eu já tinha... É uma parada até mais pessoal aqui. Eu já tinha tentado fazer terapia algumas outras vezes, não estava dando certo. E eu estava realmente num momento muito desesperador. Eu estava tendo crise de ansiedade atrás de crise de ansiedade. Eu não lembro se eu falei isso para a Mari naquele momento, mas a Paola é uma pessoa muito próxima e ela acompanha muito isso, mesmo que de longe, que eu vivo. E todas as questões raciais, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher racializada. Então, eu estava passando um momento muito complexo, eu estava muito mal, assim, muito mal mesmo. Eu não digo hoje que eu estou 100% saudável, porque como eu falei, é muito difícil você atingir esse patamar em tão pouco tempo. Mas eu consigo perceber o quanto eu evoluí em diversos pontos, sabe? Tanto na minha questão pessoal, quanto na minha questão profissional. Em muitas coisas eu evoluí. Eu acho que até fica um pouco nítido, assim, para as pessoas que são mais próximas de mim perceber isso, né? E eu queria agradecer de novo a Mari, porque realmente aquilo foi um start para mim. Depois, passou pouco tempo, assim, depois para eu começar já a fazer terapia. E é isso, gente. Se cuidem, sabe? Façam terapia. Todo mundo precisa. Mais uma vez, principalmente por tudo que a gente vem passando, né? Não é um momento fácil, como a Mari pontuou muito bem. A gente tem um país que a maior parte das pessoas regrediram para a condição de para uma situação de pobreza, que é assim, de passar fome, as pessoas estarem nas filas dos açougues atrás de osso, gente. Osso para comer, sabe? E um negocinho assim de gordura. Osso, da gente estar vendo resto de arroz, feijão sendo vendido, sabe? A gente está numa situação muito precária. Então, não é fácil. E eu também sei que não é todo mundo que tem acesso a poder fazer uma terapia, né? Principalmente porque no SUS a gente ainda, infelizmente, não tem tantos profissionais para atender a grande demanda populacional. Mas é muito importante que a gente toque nesse assunto e faça isso.
Pois é, com esses depoimentos emocionantes, e eu aqui sou prova viva de como a Carol tá melhor em todos os sentidos, né, e acaba que o de fora, né, que ontem ela, por exemplo, eu vou acabar expondo a Carol, postou uma foto linda, incrível, com as tranças dela, só reflete como ela tá mais bonita e melhor por dentro, mais saudável. Então, se cuidem, muito obrigada, Mari, obrigada, Carol, por estar sempre comigo aqui. Eu não sei quando que o pessoal vai ouvir, de noite, de dia, boa noite, mas espero que vocês escutem, pensem em vocês mesmos, se cuidem e curtam as Olimpíadas com um pouco mais de empatia e de compaixão. Então, um abraço para todo mundo e é isso. Até a próxima.